Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Gente, é uma alegria, para nós estarmos fazendo parte desse culto e uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor, né, na casa dele. Quero de início agradecer a Primeira Igreja Batista em Madureira. A gente sempre vai agradecer porque nós temos um coração muito grato por nos doar o espaço, né? Nos emprestar o espaço ali na rua Domingos Lopes, 652, onde está a nossa Cristolândia. E estamos muito felizes, pastor, que estamos com a casa cheia. Se eu pude ver aí, nós estamos com 20 acolhidos, são os 20 que estão lá dentro da nossa casa, que é a capacidade máxima ali. São os 20. Se coloquem de pé, gente, para a igreja conhecer vocês. Se coloquem de pé, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe, podem sentar. Esse é a turma, né, que está passando, porque a Madureira é a porta de entrada, é a triagem que está nesse tempo com a gente. Nós estamos aqui também com os nossos voluntários e os nossos líderes. Se coloquem de pé também, por favor. Nós temos ali os nossos missionários. Nós temos ali o Wanderson da PIB de Irajá, nosso voluntário. Temos o Eric da Igreja Batista Esperança Petrópolis e temos o Patrick da Igreja Batista PIB de Nilópolis também. Deus abençoe. Vocês podem sentar, gente. Minha esposa também está lá, né, lá atrás também. Deus abençoe a nossa gestora também da Cristolândia. Fico muito grato. E nós temos também os voluntários daqui, né? Nosso Rafael, nosso voluntário. Deus abençoe. Está sempre lá com a gente. E sempre tem, o Gabriel já foi também lá e a porta está aberta para quem quiser ir, continuar indo, vai ser muito bem-vindo para estar nos abençoando, gente. É uma alegria servir ao Senhor no campo. A gente acabou de cantar um louvor que diz, te louvarei, não importa as circunstâncias. Servir ao Senhor, não importa as circunstâncias. Ter o coração grato, não importa as circunstâncias. Precisamos ter o coração grato. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 2. A leitura será do versículo 1 até o versículo 12. É um texto conhecido, onde estaremos falando sobre Jesus curando um paralítico. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Podendo acompanhar também aqui na projeção. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, e eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Oremos aqui. Pai, Obrigado por essa palavra. Senhor, fale claramente ao nosso coração. Muito obrigado por estarmos aqui agora reunidos, podendo, Senhor, ouvir e aprender e te adorar cada vez mais. Falamos assim contigo em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu destaquei aqui, qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Sempre iremos encontrar pessoas que estão precisando de alguma ajuda. A gente, diariamente, na Cristolândia, nos identificamos, encontramos isso, temos a certeza disso, porque ao abrir o portão, já encontramos pessoas. Abrimos os nossos celulares para ver mensagem, já encontramos mensagens de pessoas pedindo ajuda, de pedindo socorro, grito de socorro. Olhando para esse texto, nos traz a memória que a igreja de Cristo precisa fazer algo, sempre. Olhamos aqui que Jesus em Cafarnaum, ele tinha retornado ao local e a casa se encheu. Não tinha como ele se locomover, não tinha como as pessoas chegarem até Jesus. E mesmo assim, esses quatro amigos, eles pensando como que nós vamos poder fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso levar esse paralítico até Jesus, e eles pensando de uma maneira, foram carregando essa maca. Aí eu pensei aqui, Jesus em Cafarnaum, antes também você pode ler no capítulo 1, Jesus ele expulsou demônios, ensinou com autoridade, se retirou para orar no deserto, Jesus ele fez várias coisas, várias missões naquele momento ali, ele fez por mim e por você. Aí eu coloquei, igreja, temos um id para cumprir, precisamos entender a nossa identidade, precisamos entender qual é o nosso compromisso, para que fomos chamados. Tem gente que chega na Cristolândia e fala, eu quero ser voluntário, aí se torna um voluntário e fala, como é gratificante ajudar. Na verdade, eu estou sendo mais abençoado do que estou abençoando. É esse o sentimento que temos. É esse o sentimento. E aprendemos cada vez mais, servindo ao Senhor, ter um espírito de gratidão. Ter um espírito de Senhor, obrigado pelo alimento que me encontra sobre a mesa. Obrigado por cada livramento que o Senhor me dá. Obrigado por entender que estou no centro da Tua vontade. A gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa identificar essas informações e nos colocarmos no centro da vontade de Deus. Jesus não deixou as oportunidades passarem. Ele sempre trabalhou. Depois que João foi preso, aí tem no versículo ali, no versículo 14, ele logo se dirigiu à Galiléia proclamando as boas novas. Aí no texto está dizendo que ele foi proclamando as boas novas de Deus e nós temos esta missão de proclamar as boas novas de Deus. Muitas vezes nós, como igreja, começamos a colocar na frente milhares de compromissos. Concurso, trabalho, estudos, milhares de coisas. Mas, e o Senhor? Que é aquele que nos dá a casa, que é aquele que nos dá o alimento, que é aquele que nos dá a saúde, que é aquele que nos permite correr atrás de tudo isso. Aquele que nos dá sabedoria, como diz Tiago, que pede para a gente pedir a Ele sabedoria. Somente a Ele. Quanto tempo nós temos dado para o Senhor? Qual o nosso tempo de oração? Quando vêm as lutas? Acabamos de cantar. Te louvarei. E aí? Você louva ao Senhor mesmo diante das lutas, diante das tribulações? É algo que a gente precisa pensar. Temos uma missão de, como igreja, realizarmos o ID, por onde quer que andarmos. Isso não pode ser algo apenas falado, porém vivido. A gente precisa viver. Quando é um culto de missões, aqueles congressos de missões e tal, é algo maravilhoso. Mas e quando saímos dali? Quando passamos da porta para fora, para a rua? O que fica dentro dos nossos corações? O que de fato nós vamos fazer? Eu coloquei que muitas pessoas se reuniram no local querendo ouvir Jesus, querendo ter um encontro com Jesus. Nas janelas, nas portas, Jesus pregava a palavra e durante aquele momento quatro pessoas saíam carregando aquele paralítico, procurando aonde nós vamos colocar esse paralítico próximo de Jesus, encontraram uma brecha e levaram esse paralítico até Jesus. Aí eu pensei, carregar peso, ouvir reclamações, palavras de desânimo, fazendo tudo isso sem nada em troca. Pensa aí, por favor, chame para essa missão não. Chama não, sol quente, estou cansado, estou exausto. E sem saber se vai conseguir algum tipo de resultado. O versículo 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé deles. Vocês leram comigo? Vendo a fé deles, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Espera aí, foi a fé de terceiros que chamou a atenção de Jesus e disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Qual é a nossa missão? Quantos paralíticos se encontram nas ruas, nas cracolândias ou dentro das casas mesmo, precisando de uma ajuda, gritando por socorro, orando pedindo uma solução? E você pode ser a ponte para esta solução, levando ele até Jesus. Amém? Estão comigo? Amém?
Amém?
Sim. Nós precisamos ser o caminho. Nós precisamos ser a ponte, melhor dizendo, que Jesus é o caminho. Nós precisamos ser a ponte para que esta pessoa encontre Jesus. Essa pessoa precisa encontrar Jesus. Às vezes, nos encontramos questionando de tudo, murmurando, reclamando, fazendo um montinho, pessoas que estão sempre junto conosco, porém parece que estão contra nós, aí é aquela dificuldade. Precisamos nos unir como igreja para fazer o ID. Pessoas estão gritando por socorro, pessoas estão clamando, precisando de ajuda, e cabe a mim, e cabe a você, sermos igrejas, sermos representantes de Cristo Jesus. Olhamos para o texto no capítulo 1, Jesus ele fez milhares de coisas. Primeiro veio João, capítulo 1 começa mencionando que João veio para abrir o caminho para Jesus chegar. Aí menciona que quando João foi preso, porque ele foi preso, aí quando ele foi preso, Jesus continuou. João foi preso, eu vou continuar e agora eu vou proclamando pela Galiléia as boas novas de Deus. A missão ela não pode parar. Nós temos uma missão. Essa missão é fazer o ID em nome de Jesus. Cristo sempre cuidando daqueles que estão no centro de sua vontade e glorificando o seu nome, ele diz no versículo 10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e ande. Olha que incrível, o que que Jesus faz? Não, espera aí, eu não posso perdoar pecados, o povo blasfemando. Que eu vou mostrar mais ainda. Eu vou levantar esse paralítico e vou fazer ele caminhar. Jesus ele faz milagres, meus irmãos. Não só no passado, mas hoje ele continua fazendo milagres. Se a gente for parar para pensar um pouco sobre o nosso projeto, o projeto Cristolândia, projeto da Junta de Missões Nacionais, o seu projeto, porque é um projeto dos batistas brasileiros, amém? E é esse projeto que tem transformado vidas. É esse projeto que tem cuidado de pessoas. E é esse projeto, ou melhor, é esse projeto que tem cuidado de mim, é esse projeto que tem cuidado de você, é esse projeto que está aqui para abençoar vidas constantemente. Nós temos, depois eu vou passar uma outra foto, nós temos algumas fotos de lugares ruins. Vamos passar agora aquelas fotos que a gente mandou. Tem umas fotos de lugares que a gente está fazendo evangelismo em Madureira, ali próximo, a Piraquê. Aí você vê ali, tem até uma foto do Rafinha. Rafinha, você na foto, olha. Tem uma foto ali carregando café com leite entre as linhas do trem, ali em Madureira, do outro lado, próximo a Piraquê, né? É a caminho da Turiaçu, aquela região ali. Pode passar, vai, pode ir passando, aos poucos. Ela está meio alternada, né? Não está tudo certinho, não. Mas Por exemplo, o público que a gente pega nas ruas, o público que a gente pega, que a gente abraça, que vem de casa, que vem de qualquer outro lugar, que Deus encontrou e fala assim, eu vou colocar você na Cristolândia para cuidar. Aí ali a gente já começa a levar para fazer uma vacina. Começamos a fazer um discipulado. A fazer um evangelismo pessoal, bater um papo, conversar, é muito importante. Tem o atendimento, isso daí é uma foto da transferência dos meninos de Madureira para o sítio. Mas realizamos também os atendimentos dentro do projeto com o pessoal em situação de rua e também realizamos atendimento na rua, como às vezes os irmãos verem aqui a Cristolândia, aqui próximo ao portão da igreja, passando na Kombi para ir para alguns pontos estratégicos em Madureira. A gente tem algumas fotos que mostra a realidade. Tem uma foto que a pessoa está em situação de rua, mas ela está próximo à linha do trem, uma criança, num lugar que você olha e fala assim, não, ali não tem gente. Parece que é, sabe, um bicho dormindo no meio de lixo. Infelizmente, são pessoas precisando do amor de Cristo. Infelizmente, a droga tem levado pessoas a essas condições. Então, quando eu olho para esse texto, onde Jesus cura um paralítico, eu começo a olhar para esses quatro amigos, os radicais, os missionários, as pessoas que estão carregando a comida, as pessoas que estão ali levando esperança, levando compaixão, levando graça para essas pessoas. É para isso que estamos aqui, talvez não tenha, meu irmão, fica tranquilo. É para isso que estamos aqui, para fazer o ID, para levar o amor, para levar a compaixão, para abraçar, para compartilharmos, para nos alegrarmos quando o Senhor faz transformações na vida de pessoas. Eu quero convidar o Ramsés para vir aqui e compartilhar um pouco do que Deus tem falado na vida dele, do que Deus tem feito na vida dele. Ramsés, ele é um homem que procurou ajuda conosco, ele já passou pela triagem, precisou ir, transferimos ele para a Cristolândia de Muriaé, passou alguns meses lá, retornou, está aqui em Madureira para resolver algumas questões de documentação, mas ele já passou por esse processo da triagem, ele vai compartilhar um pouco do que Deus está fazendo na vida dele.
Amém, graça e paz. Então, eu sou espanhol de Barcelona, meu nome é Ramsés, e eu vim ao Brasil e eu conheci o crack no Brasil, né? Infelizmente, foi um momento devastador na minha vida, né? Pois eu venho de uma família classe média, com um lar que me deram muito carinho, né? Sempre estudei, me formei ali em Barcelona, eu vim aqui no Brasil, continuei estudando. E teve uma família que me deu sempre muito amor, né? Mas, infelizmente, a droga, quem está usando não tem classe social, né? Então, é muito difícil. É fácil entrar, mas é difícil sair, né? Mas, mesmo sendo cristão, estava no seminário, estudando, a família tudo bem, tudo bonito. Né? O lar cristão, com filho, já casado. Mas, em algum momento da vida, eu relaxei, não vigiei. Né? A palavra diz que precisamos vigiar e orar. Né? Eu não vigiei. Né? E um ajudante me apresentou ali de novo a droga, que fazia muito tempo que eu tinha parado e eu vinha recair, né? Eu perdi e me lancei para as ruas. Abandonei a esposa, filho, a empresa, tudo e me lancei para as ruas, né? E fui a parar na rua, nas Cracolândias, lá na região dos Lagos. E depois de muitos meses que eu pedia todos os dias a morte, né? Não aguentava mais, mas não tinha força para perder a vida sozinho, né? Mas eu procurei ajuda depois de muitos meses, minha família muitos meses sem saber nada de mim, foi parar nas ruas. E minha mãe ficou desesperada lá em Barcelona, a família aqui, é tudo desesperado, né? Mas procurei ajuda e Jesus transformou minha vida, né? Me abriram a porta na Cristolândia, né? E hoje só tenho que agradecer porque eu creio. E é verdade que existe uma porcentagem baixa, né? Mas em nome de Jesus eu estou nessa porcentagem, né? Eu creio. Eu creio firmemente, não somente no projeto, porque é um projeto sério, né? Mas a gente precisa fazer como Jesus nos deixou. Nos deixou alguns estudos, como em Filipenses, que a teoria de quinosis diz para esvaziar-nos, né? E eu preciso me esvaziar de mim, quebrar esse orgulho, quebrar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E pedir ao Senhor e me encher do Senhor. É o que eu preciso a todos os dias, né? E eu entendi qual foi o processo de todas essas recaídas, ou enfim. Disse na igreja, lá na nossa igreja lá em Madureira, disse que ela, na Cristolândia, disse o cartaz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? João 8:32. Eu falei, eu conheço a verdade. Onde que está sendo o problema? Mas se você analisar as escrituras, quando estava em Mateus 7:24, ele disse sobre os dois fundamentos, firmamentos. Nós não precisamos somente conhecer as palavras, conhecer as escrituras. Nossa casa precisa ser na rocha, nós precisamos praticar. Porque esse é o sucesso do êxito. Se nós não praticamos, nossa casa sempre estará na areia. E quando virá tempos difíceis, nós voltaremos de novo para as ruas, voltaremos de todo, mas em nome de Jesus, eu declaro, como ministro do Evangelho, que cada um daqui firmará os pés na casa, na rocha, que a rocha é Jesus Cristo. Eu creio, em nome de Jesus. E não tem muito para passar, porque o tempo é curto, mas eu acredito em cada um de vocês, como eu acredito que Jesus está transformando minha vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Ramsés. Ramsés é um menino que tem muita história para contar. Real. Passou pela região lá do Goiás, conheceu um pastor que fez muita história, infelizmente veio a óbito em um acidente de carro. E ele estava também trabalhando numa igreja, né, Ramsés, lá no Goiás. Então ele tem muita história para contar. E louvamos a Deus, porque aquele que estava perdido voltou para a casa do Senhor. E nós louvamos a Deus porque o Senhor, ele tem feito milagres. E através de um projeto que temos sustentado em oração. Precisamos orar pela Cristolândia. Precisamos orar porque é uma luta constante. É uma luta espiritual que você não faz ideia. Estamos com 20 na missão, eu fico com o coração feliz, mas fico tenso. Senhor, misericórdia, a qualquer momento pode ter alguma problemática que a gente tem que resolver. Senhor, nos ajude para poder transferir, para que os meninos possam voar. A gente tem pequeno espaço na Cristolândia aqui em Madureira. É importante ter um espaço no sítio, né, que eu digo, para eles terem lá com lazer, com algo mais. E às vezes a gente não consegue transferir por dificuldade com vaga nas proximidades nossa e às vezes transporte, porque nós temos unidades que são distantes do centro do Rio. Por exemplo, Pádua, Muriaé, são unidades que são distantes e, ao mesmo tempo, às vezes a gente tem essa dificuldade por causa do transporte. Mas, voltando, a gente louva a Deus constantemente porque o Senhor tem nos confiado missões de transformar vidas. Nós louvamos a Deus porque o que Ele fazia, o que Ele tem feito, o que Ele ainda faz hoje, Ele também nos dá a oportunidade de sermos usados por Ele para podermos cuidar de pessoas, abraçarmos pessoas, para podermos orar por alguém, para levarmos uma palavra de bênção a alguém. Não se cale, não se cale. Seja instrumento de Deus. Seja instrumento. Ah, mas eu não estou 100%. Sim, mas você abençoa na vida do outro, você também será abençoado. Seja um canal abençoador, em nome de Jesus. Eu quero também passar um vídeo. Um vídeo onde esse vídeo fala muito ao meu coração. É um vídeo do YouTube. É um vídeo que a gente... Não sei se o vídeo que eu coloquei é um vídeo que tem algumas montagens da Cristolândia, antigo, mas a letra dessa música fala muito ao meu coração. Que fala sobre onde estão os meus filhos. Onde estão os meus filhos? Você pode estender o meu abraço a ele? Aí eu penso logo na Cracolândia, aí eu penso logo no tráfico, aí eu penso logo nas pessoas que estão em difícil acesso. Que é o público que o Senhor levantou para cuidarmos. Eu nasci em igreja. Eu não queria abraçar morador de rua, não. Desde 5 anos de idade, dentro de uma igreja evangélica. Eu não sei o que é estar morando dentro de uma comunidade, pegar uma arma, ver a cocaína, usar o crack, a maconha, essas coisas todas. Nada, 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 nada. E mesmo assim, aquele leigo, aquela pessoa que não queria abraçar um morador de rua, aquela pessoa que não queria sentir cheiro, aquela pessoa que não queria, o Senhor foi, me pegou e me apresentou a Cristolândia, e é um projeto onde eu estou amando, já são 10 anos que eu estou na Cristolândia, para a glória de Deus. É um projeto que me encontrei, mas antes eu não queria, Deus me livre, não, pelo amor de Deus, eu passo para o outro. Mas é o que o Senhor faz quando Ele quer usar a pessoa. A gente só precisa se colocar na brecha. A gente só precisa se colocar no centro da vontade de Deus. Vamos assistir?
Tem fome, um bom lugar para dormir. Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está, sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Será que Meus abraços, meu olhar de compreensão. Onde estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem minha voz?
Esse vídeo me faz sempre refletir no meu chamado, me faz sempre refletir no trabalho que eu tenho realizado. Eu não deixo de me emocionar quando eu assisto esse vídeo, porque é para isso que eu vim, para abraçar, para cuidar, para orar, para mostrar que existem pessoas que buscam o coração de Cristo Jesus, ter o coração de Jesus. João teve sua missão de pregar o caminho, de preparar o caminho para a chegada do Messias. Simão e André estavam lavando as redes, foram chamados por Jesus para largar tudo e segui-lo. Tiago e João estavam consertando a rede quando receberam o convite de Jesus de serem seus discípulos. Eles abriram mão do que estavam fazendo, deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e foram seguir a Jesus. Os quatro amigos perceberam a necessidade daquele paralítico e levaram ele até Jesus. Tiveram outras missões, eu imagino, não estou vendo na Bíblia, mas eu imagino, mas a missão que está relatada é ele levando até Jesus, e que nos faz refletir agora, qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? O que você pode somar, ajudar a representar Jesus? A ser luz em meio às trevas? O que você pode fazer para levar alguém até Jesus? Pessoas se encontram por aí, desesperadas, achando que sabem de alguma coisa, iludidas. Nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. E é essa verdade que já temos, já sabemos, nós precisamos levá-la. Levar as boas novas para aqueles que se encontram perdidos. Não deixe de fazer missões na sua igreja, na sua casa. Não deixe de orar, precisamos orar. A oração, ela é a base de tudo. Não deixe de ir, é importante ir, para você também se sentir parte, estar somando, estar junto. Não fique parado, não perca tempo. O tempo está passando rápido demais. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Se posicione. Abrace, entenda e assuma o teu chamado perante a Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Quero chamar o pastor Paulo para estar orando. Tem as nossas contas também. Não sei se está aí a foto para você poder ofertar para o nosso projeto. Tem o meu contato. Se precisar, encontrando alguém precisando de ajuda, vaga, entre em contato com a gente. Ah, eu quero ofertar para abençoar lá o pão que vocês alimentam o pessoal. Quero ofertar para compra de alimento. Eu quero ofertar para ajudar a pagar as contas, né? Eu quero ajudar. Beleza. Oferte. Nos abençoe. Mande comprovante. Porque a conta é para todos os projetos do Rio de Janeiro. Cristolândia, Casa Viver, Projeto do Reino. Se for designado para Madureira, mande para a gente. Mas eu quero que você... quero orar agora com você. Quero que o pastor esteja orando pela sua vida. Você, talvez, ouvir essa mensagem... tem um chamado missionário, ou está na igreja e sabe que pode fazer mais aqui dentro e não tem feito. A gente quer convidar você a vir aqui na frente para a gente orar pela sua vida, para trazer esse despertamento, para você estar aqui colocando diante do Senhor: Senhor, eu me coloco diante de Ti, eu quero agora, em nome de Jesus, pedir que o Senhor esteja renovando tudo isso em mim, me dando mais ânimo, me dando mais incentivo, porque eu sei que eu fui chamado para o campo, porque eu sei que eu posso fazer mais, seja no projeto social, seja aqui dentro da sua igreja, enfim, nós queremos orar com você, Pastor Paulo.
Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos já terminar o nosso culto daqui a pouco. Mas eu senti o desejo do meu coração de orar por esses acolhidos que aqui estão. Cada um de vocês tem uma história, chegou aqui com uma expectativa no tratamento. Mas eu sei que vocês estão enfrentando também uma luta espiritual muito grande. Satanás não quer que vocês vençam o problema que vocês têm. Mas nós vamos orar por vocês. Meu coração se encheu de compaixão quando o pastor Diego estava apresentando esse grupo que está aqui com a gente hoje, que está ocupando a nossa Cristolândia aqui em Madureira. E a nossa Cristolândia hoje está com a carga máxima, seria isso? Isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Quando a gente recebe muitas pessoas, não é um bom sinal. É sinal que tem aumentado muito o número de usuários, de dependências químicas, de substâncias químicas, perdão. Nós vamos orar por vocês. E eu queria que vocês recebessem a nossa oração. Não queremos expor nenhum de vocês. Vocês não são piores do que nós, como eu tenho dito aqui. Vocês têm as dependências de vocês e todos nós temos as nossas dependências. Diante de Deus nós somos iguais, mas eu senti o desejo no meu coração de orar por vocês. O pastor Diego também fez um apelo, se você quer consagrar a sua vida, se envolver no projeto aqui ao lado. Eu louvo a Deus pela vida do Rafa, ali no violão. É membro da nossa igreja, um dos nossos jovens que tem servido como voluntário aqui. Eu tenho visto alguns jovens de outras igrejas, são jovens, têm servido como radicais, como alunos. Que Deus abençoe vocês. Permaneçam, continuem. Não é fácil, mas Deus é com vocês também. Amém? Senhor Deus, eu quero nesse momento de oração te agradecer por esta noite. Fomos mais uma vez impactados pela pregação da tua palavra, pelos testemunhos que ouvimos aqui, pelo relato tão triste que este vídeo nos trouxe. Como as drogas, Pai, têm atingido os nossos jovens, percentual altíssimo de jovens universitários que têm experimentado maconha, e nós sabemos como as drogas têm avastado família, destruído lares. Pai, tem misericórdia do nosso país. Temos visto muitos discursos de liberação de drogas nesse país, expressões como uso recreativo de maconha, como se fumar um baseado fosse algo agradável, prazeroso. Pode ser prazeroso para o momento, mas o sofrimento é muito grande para a pessoa, para a família, para a nossa sociedade. Tenha misericórdia de tantas pessoas influentes que têm propagado o uso de drogas de forma tão suave, tão romântica. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas que propagam o uso de drogas, que fazem campanha pela liberação da maconha. Tem misericórdia dessas pessoas, Deus, porque elas não sabem o mal que essas drogas proporcionam a uma família, a uma pessoa. E nós temos aqui alguns desses irmãos nossos que enfrentaram lutas nesta área. Tenha deles misericórdia, Senhor. Sabemos que eles estão enfrentando lutas espirituais. Nós, em nome de Jesus, como igreja, sim, a igreja é a esperança para este mundo. Nós temos a mensagem do Evangelho. Eu quero, Deus, clamar agora por esses meninos que aqui estão, por esses rapazes que estão lutando arduamente contra o vício, contra a dependência. E Satanás não está satisfeito por isso. E é uma batalha espiritual que eles estão enfrentando neste momento. E eu peço, Deus, revista esses rapazes da tua graça, do teu poder, que eles tenham força do alto, do Espírito Santo de Deus, aliada à vontade de cada um deles, à vontade pessoal, para que eles possam ser novas criaturas. E eu peço pelo futuro desses meninos, desses rapazes. Eles serão encaminhados para os sítios, onde ali serão tratados, discipulados, acompanhados, e que eles saiam de lá libertos, libertos, totalmente libertos, e que não caiam jamais, que não caiam jamais, e que sejam missionários, propagadores do teu evangelho, e que ajudem outros que estão lá nas ruas se drogando a serem libertos também. Que teu Espírito Santo repouse, Pai, em nome de Jesus, sobre esses rapazes aqui. E eu peço uma unção sobre eles, a unção da força, da coragem, da resistência, da resiliência, para que eles possam resistir o dia mau, porque vai ser difícil, mas o Senhor vai dar a eles a vitória. E nós vamos ouvir testemunhos, como ouvimos aqui, do Ramsés, que também esteve lá, e tantos outros estiveram lá, mas outros estão aqui, podendo testemunhar a tua honra, a tua glória, para a tua honra e para a tua glória e para o teu louvor. Obrigado por aqueles que se despertaram hoje, tanto aqui no culto presencial como em casa, para te servir, apoiando o trabalho da Junta de Missões Nacionais. E abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para a sensibilidade, com sensibilidade para as misérias do nosso povo. Ao final desta celebração, leva-nos em paz e em segurança e dá-nos uma noite de bênçãos e vitórias. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Tiago, vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Vamos terminar louvando com essa canção. E eu recebi um recado que lá fora a Emily vai vender cocada. A Emily já deve estar lá. Tá. Correto, Melina? Então, cocada da Cristolândia. Se você comprar uma cocada, você vai abençoar a nossa Cristolândia. Eu vou comprar algumas. Posso, minha esposa? Me libera? Vou levar algumas cocadas para ajudar o nosso projeto. Deus abençoe. Louvemos ao Senhor.